Senhor presidente, parlamentares da casa, aqueles que nos ouvem pela TVAL, que nos assistem pela TV Alesc, aos que estão na galeria representando a classe socioeducativa, enfim. Primeiro, eu gostaria de falar, obviamente, em relação ao PL 62.19, na qual o Bruno acaba de colocar, e, na verdade, qual o posicionamento que nós tivemos em relação a este PL na Comissão de Constituição e Justiça. Na verdade, eu vou tentar fazer o relato para que vocês entendam a nossa posição e aí a gente depois vai fazer o encaminhamento que eu entendo necessário nesse sentido. Eu vou, ipsis literis, fazer a leitura do relatório para mais ou menos entender, e quero ser breve. Trata-se do projeto de lei complementar que dispõe sobre o porte de armas de fogo a agentes de segurança socioeducativos. O projeto foi lido na sessão de 12 de março de 2019 e foi distribuído no mesmo dia para esta comissão. A matéria encontra-se em trâmite perante esta comissão para análise e apreciação da proposição, exercendo sua função legislativa e fiscalizadora dos termos do artigo 72 do Regimento Interno desta Casa. É o relatório voto. Cabe analisar nesta comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa de projetos conforme prescreve o inciso 1º do artigo 72 do Regimento Interno desta Casa. O projeto de lei complementar dispõe sobre porte de armas de fogo a agentes de segurança socioeducativas no Estado de Santa Catarina. A matéria proposta nesse projeto de lei complementar está disciplinada no Estatuto do Desarmamento, Lei 10.823/03, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARME, e define outras providências. A Lei Nacional do Estatuto do Desarmamento foi questionada no Supremo Tribunal Federal em várias ações diretas de inconstitucionalidade que foram reunidas por conexão na ação direta de inconstitucionalidade número 3112 do Distrito Federal. ADI 3112 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, tem decisão sobre a quem compete a emissão de autorização de porte de arma de fogo, se não vejamos. Sustenta-se no que concerne ao artigo 5º, parágrafos 1º e 3º, 10 e 29, que houve invasão de competência residual dos Estados para legislar sobre segurança pública e também ofensa ao princípio federativo, principalmente em relação à emissão de autorização de porte de arma. Contrapondo seu argumento, a douta Procuradora-Geral da República defendeu a aplicação à espécie do princípio de predominância do interesse, ponderando que a União não está invadindo o âmbito da normatividade de índole local, pois a matéria está além do interesse circunscrito apenas numa unidade federada. De fato, a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor ao interesse mais amplo da União, no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes em todo o país para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, é assegurada pelo artigo 22, parágrafo 21 da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar a expedição e autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independente do Estado onde residem. Assim, o Supremo Federal já julgou que a competência para legislar sobre o porte de armas de fogo é privativo exclusivo da União, não cabendo aos Estados-membros legislar sobre esta matéria. Nesse sentido, o projeto de lei ora analisado é inconstitucional, pois viola o artigo 22, parágrafo 21 da Constituição Federal e é ilegal porque afronta a Lei 10.826. Por fim, esse relator buscou até em decisões judiciais na esfera da Justiça Federal que foram fornecidos pelo próprio autor do projeto, elementos jurídicos que pudessem dar interpretação diversa adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, analisando os processos judiciais, percebeu que, parágrafo 1º, que os agentes socioeducativos querem um porte de armas nos termos do Estatuto do Desarmamento. Item 2, que o país possui um Sistema Nacional de Registro, Posse e Porte de Armas denominado SINARME, que é administrado pela Polícia Federal, única e exclusivamente. 3, que tanto o Judiciário quanto o Ministério Público interpreta que cabe o porte de arma ao agente socioeducativo nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei 10.826/03, combinado com o artigo 22 do Decreto 5.123 de 2004 e do artigo 18 parágrafo 2º da Instrução Normativa da Polícia Federal. Então, conclui-se que o Estado de Santa Catarina não possui um órgão estadual que registrará a posse e o porte de armas, já que a competência é única e exclusiva da Polícia Federal, segundo o artigo 10 da Lei 10.826, que o não cumprimento da regra do Estatuto sobre Armamento para a posse de arma configurará crimes nos artigos 12 e 16 da Lei 10.026. E, agora eu concluo, que os agentes socioeducativos, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei 10.826, de 2003, combinado com o artigo 22 do Decreto 5.123/2004 e do artigo 18, parágrafo 2º, da Instrução Normativa de número 23/2005, da Polícia Federal, possui o direito ao porte de armas. O que eu concluí aqui? Que o agente socioeducativo, ele já possui o direito ao porte de armas. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a interpretação da lei federal, artigo 10, a autorização para o porte de arma de fogo, de uso permitido em todo o território nacional, é de competência exclusivamente da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARM. Aí vai lá, no seu inciso 1º, demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Ou seja, na lei federal, já diz, e mais, o decreto da Polícia Federal diz da seguinte maneira, o porte de arma de fogo de uso permitido vinculado ao prévio registro da arma de fogo ao cadastro SINARM será expedido pela Polícia Federal em todo o território nacional em caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos previstos no inciso 1º, 2º e 3º do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826 de 2003. A instrução normativa da Polícia Federal fala, artigo 18, para obtenção do porte de arma de fogo, vamos lá, parágrafo 2º, são consideradas atividade profissional de risco nos termos do inciso 1º, do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei de Desarmamento, além de outras, a critério da autoridade concedente, aquelas que realizadas por, dois pontos, inciso 1º, servidor público que exerça cargo efetivo ou comissionado nas áreas de segurança, fiscalização, auditoria ou execução de ordem judicial. Diante desse exposto, considero ser o agente socioeducativo já o direito ao porte de arma. Do exposto no âmbito dessa comissão, voto pela rejeição da lei complementar. Gente, eu quero fazer uma explicação. Na minha concepção, e eu analisando os mandatos de segurança interpostos por agentes, o que está o último no STJ, o que a gente analisa é o seguinte, é que há uma interpretação da Polícia Federal local de não considerar, obviamente, vocês enquadrados nesses termos específicos, na qual vocês já têm direito. E vocês vão à Polícia Federal para requerer o porte de arma e estão indefinindo. A nossa concepção é o seguinte, nós não podemos efetivamente, como prevê o projeto do Bruno, dizer que o Estado vai, nos artigos, fazer a concessão efetivamente do porte de arma. Mudar, obviamente, a nomenclatura, que esse termo está vindo agora, até eu acho pertinente. E não me excluo da discussão em relação à mudança, obviamente, da nomenclatura. Mas o que eu proponho a vossas excelências e me coloco à disposição para nós fazermos uma comissão e irmos à Polícia Federal efetivamente fazer que a lei federal seja cumprida. Que a lei federal seja cumprida e o porte de arma seja assegurado independente em virtude que a lei já assegura isso. A lei assegura isso. Perfeito, mas... Perfeito, o que eu gosto... Não, não vou carregar, eu sou vampiro, mas não carrego o sangue de ninguém. Não, eu só gostaria de... Não, perfeito. Não, aí o que acontece é o seguinte, essa casa tem que ter responsabilidade de não fazer lei e depois ser derrubada efetivamente a lei no MADIM, numa ação direta de constitucionalidade ou algo nesse sentido. O que nós queremos... O que nós queremos...
Pedimos, por gentileza, que seja assegurada a palavra ao
Obrigado,
senhor
presidente. Mas, com respeito a todos vocês, o que, na verdade, nós precisamos melhorar efetivamente a redação do projeto de lei, eu acho que isso é importante, para que não seja evada de vício, essa foi uma proposição nesse sentido, para que a gente possa efetivamente ter uma lei que tenha aplicabilidade, que nós não interfiramos na constitucionalidade das leis federais, efetivamente, nesse sentido, e que nós equiparássemos vocês ao agente prisional e, obviamente, tendo mais facilidade na obtenção especial. Estou disposto a isso, acho que é o objetivo. Não sou contra a porte de arma. Se você ver, todo o meu voto nesse sentido foi favorável à porte de arma, mas no princípio da constitucionalidade e legalidade, nós temos que rezar efetivamente, como eu falei na Comissão de Constituição e Justiça. Sou a favor da discussão, sou a favor de fazer essa contribuição e, obviamente, posso contribuir, junto com o deputado Bruno, na formatação de um projeto de lei que esteja eivado de constitucionalidade para que nós possamos garantir a integridade física de Vossas Excelências e também não fazer um projeto de lei, na verdade, de um porte de arma, que você vá separado pela Polícia Rodoviária Federal e seja apreendido, porque o porte de arma seja irregular na concepção da mesma. Obrigado, senhor presidente. Um abraço.